Prefeito, bom dia. Como é que vai ser a situação a partir de hoje? Já está valendo do Estado? Nós vamos seguir? Não vamos? Como é que é? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. O nosso decreto ainda vale até as 5 horas da manhã de sábado, né? E a partir então de amanhã começa a valer o decreto do governador do Estado. Nós estivemos em reunião remota ontem, os prefeitos da MUNOP, e por unanimidade ficou decidido o acolhimento na íntegra do decreto do governador Ratinho Júnior.
Agora, prefeito, esse decreto ele é bastante extensivo, só que também há algumas controvérsias nele, né? E mesmo porque ontem também nós já tivemos uma outra controvérsia. Olha, até às 20 horas o decreto para... das 8 da noite, toque de recolher até às 5 da manhã. Aí ele libera até às 21 horas para restaurante. Comércio. Como é que vai fazer? Noturno. A pessoa está no restaurante, fica até às 9, ela sai na rua. Se a polícia pega o cidadão na rua, como é que faz?
Correto. Ficou essa lacuna, ficou esse imbróglio, porque realmente, e agora nos questionaram também, Oswaldo, por exemplo, se a pessoa está num culto, e o culto termina às 8 horas, vale a mesma regra para quem está no restaurante, ou vale também a regra das 8 horas? Então, ficou mesmo essa lacuna, ficou meio esse desentendimento entre o horário do toque de recolher e o horário que ele acabou recuando para o comércio noturno.
Outra coisa que muitos mercados estão aí calculando, mas espera aí, olha, não está lá que o mercado vai fechar no domingo, mas é aquele das 8 da manhã, às 8 da noite, só que no domingo não abre.
Não abre.
Pelo decreto do Estado, gente.
Não abre.
Uhum. E lá não está, não especifica isso, né?
Não. São os questionamentos jurídicos, Oswaldo. Os prefeitos da região estavam comentando que hoje a população ela está assim, se empenhando de uma forma até mesmo a burlar o decreto. Então, por exemplo, falou-se de mercearias, né? Aí falou-se também da distribuidora de bebidas. O que as distribuidoras de bebidas, algumas fizeram? Mudaram seu KINAI, né? Se adequaram, se ajustaram para parecer uma mercearia e acabam se enquadrando como mercearias, né? Então, essa preocupação que os prefeitos têm na interpretação dos decretos que são lançados, e a gente tem que entender que como a volatilidade dessa pandemia, os números hoje estão altos, elevadíssimos, tanto da infecção pelo coronavírus, como os números hospitalares, a ocupação de UTI, ocupação de enfermarias, e amanhã ele pode simplesmente ter uma queda, até mesmo porque nós estamos tendo uma vacinação constante, né? Embora não é o esperado, né? Os números da vacinação são pequenos em relação ao que deveria o desejado. Então, os números podem cair. E os decretos acabam que sendo emitidos e reemitidos a todo instante, né?
Porque segundo o decreto do governo do Estado, ele coloca, mas aí ele não dá aquela, né? Vamos dizer assim, ele não dá uma especificação, né? Porque ele diz atividades comerciais de rua, não essenciais, galerias, centro comercial, tal, nos municípios com mais de 50 mil habitantes e tal, das 9 da manhã às 18 horas com limitação de 50%. E aí vai shopping, não sei o que, restaurante, das 10 às 22 horas, e no domingo fica vedado o consumo no local permitindo tal atividades. Aí você pega aqui que dos supermercados, ele diz assim no seu artigo 9º, né, inciso 7º, supermercados das 8 às 20 horas com limitação de capacidade de 50%, permitindo-se o funcionamento durante 24 horas apenas por meio de modalidade de entrega. Mas não fala do final de semana, né?
Não fala do final de semana.
E aí vem aquela interpretação jurídica, como é que faz?
Correto.
O que é que ele faz?
Uhum. E vai acontecer porque dessa feita, Oswaldo, quem vai fiscalizar é a Polícia Militar, né? Inclusive nós estamos sabendo que vai haver uma força-tarefa, né? A Companhia de Cornélio vai fazer essa fiscalização, já fez da outra vez, né? Inclusive a prefeita Exlaine, né, de São Sebastião da Moreira, São Sebastião da Moreira, diz para nós que a Polícia Militar efetuou lá, né, uma blitz já por conta do decreto estadual. Então, vai haver essa fiscalização por parte da Polícia Militar. E essa interpretação que nós também estamos tendo dificuldade de fazer, a própria Polícia Militar vai ter dificuldade de fazer. Né?
É mesmo, porque vamos colocar aqui no município, o nosso vale até amanhã, né?
Vale, o nosso vale até amanhã e o deles começa hoje.
É, então, e o nosso, por exemplo, o toque de recolher vai até às 11. Uhum. Os bares e lanchonetes, eles atendem até às 10 da noite hoje.
Correto.
É, bom, e amanhã é já, 10. Aí entra no decreto.
Já entra
no comércio decreto. Abre amanhã às 9 ou abre às 8? Porque pelo decreto do Estado seria às 9 da manhã.
Amanhã já vale do Estado.
É 5 horas. Reginaldo, pode entrar na conversa, viu, Cleber? Vale, gente, vale do Estado amanhã.
Correto. Bom dia, Oswaldo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde já.
Boa tarde já, 12 e 2.
Ouvintes da amanhã, porque o decreto municipal tem validade até às 5 horas da manhã.
Uhum.
Então, depois desse, passa a vigir o decreto do Estado, que daí é às 9 horas.
É, e aí é das 9, aí no sábado, aqui é das 9 à meio-dia, né?
Correto.
Às 9 à meio-dia. Agora, bares, lanchonete até às 20 horas.
Correto.
O restaurante. E agora, como é que faz, prefeito? Eu pergunto. E na ignorância da gente. O restaurante vai até às 9. E o bar e lanchonete? Como é que faz?
Vale a mesma regra, né?
Vale a mesma regra.
Ali ele está falando de estabelecimentos de alimentação. Né? Então, bares, lanchonetes, distribuidoras de bebidas, vale a mesma regra que para os restaurantes.
É porque há aquela dúvida, né? Bom. Mas e daí? Isso o cara tá no boteco mamado, sai andando mal.
Estava até conversando agora, Oswaldo, com o Bruno Castanho, secretário de Indústria e Comércio, e ele questionando acerca dessas dúvidas. Uhum. Aí eu falei para ele, falei, olha, Bruno, cuidado que você vai orientar, porque como é um decreto do Estado, a gente não pode fazer uma interpretação do decreto do Estado, porque depois dá uma orientação para algum comerciante. A polícia vai lá, faz a abordagem, fala, mas foi o secretário do município que falou que podia. E o decreto é do Estado, então não compete a nós fazer essa interpretação, porque de repente a gente interpreta de uma forma e o Estado interpreta de outra forma e o que está valendo é do Estado, né?
É, e lembrar também que o caso, os serviços essenciais são aqueles especificados no decreto 4.317 de 21 de março do ano passado, né? E às vezes o pessoal, mas o que que é que é?
Esse já ficou convencionado, né? Você está dizendo o que é essencial e o que não é. Sim. Essencial, já desde o ano passado está estabelecido, não mudou, né? Eu queria chamar a atenção, Oswaldo, para pessoas que frequentam parques, como o nosso Parque do Povo, né? As vias públicas, o toque de recolher vale
às 8 horas. Horas,
né?
Às 8 horas.
Horas da noite.
Uhum. Então, na rua não pode ficar ninguém às 8 da noite.
Correto. A pessoa está num estabelecimento, um restaurante, por exemplo, e vai sair, é diferente. Ele vai se deslocar, né, ele vai poder ir embora. Mas aquele que está em parques e nas vias públicas tem que seguir o das 20 horas.
Agora, só dizendo sobre a situação, como é que vai saber se o cara está no restaurante ou não, né? É como você disse no começo aqui.
Vai ter que tirar a nota fiscal, né?
Vai ter que tirar a nota fiscal, É porque, infelizmente, não tem como saber.
Não tem jeito.
Não vai saber. Uhum. Agora, um outro problema que a gente vai ter, as missas são todas programadas para 7 horas da noite.
Correto, terminam às 8.
Terminam às 8. Uhum. O cidadão sai da missa. Às vezes não termina, às vezes vai mais.
É,
por exemplo, São Miguel Arcanjo, nós temos dia 29, se eu não me engano, é às 6 da tarde.
Correto.
E geralmente lá é 2 horas e pouco de missa. Né? Como é que faz?
E a resolução de fevereiro permite, né, a Sim. celebração dos cultos e missas, e é limitado a 35%, né?
Sim.
Então, tem que se. Os pastores e padres vão ter que se organizar de tal forma que seus fiéis possam se deslocar, né? O interessante seria uma antecipação do término do culto e da missa, né? Pelo menos com 15 minutos aí, para que os seus fiéis possam se deslocar para suas residências.
A missa, a não ser que comece a missa 6:30 da tarde, mas também fica esse negócio, faz a missa um dia 6 horas, falta outro dia 7 horas, daqui a pouco nós vamos fazer missa que hora?
É essa logística toda que os estabelecimentos, bem como as igrejas, estão tendo que fazer a cada 15 dias, a cada semana, né, com as mudanças aí dos decretos. Oswaldo, mas nós estamos falando assim de decreto é uma questão jurídica, é uma questão de organização administrativa das empresas, das indústrias, até mesmo das igrejas, né? Eu gostaria de citar algumas medidas práticas também no controle da pandemia, porque nós resolvemos acolher o decreto do Estado dessa feita, nessa ocasião. Nós vínhamos baixando os nossos decretos, mas infelizmente os números hoje de Bandeirantes e região, eles demonstram assim um agravamento do quadro de infecção pela coronavírus e um agravamento do quadro hospitalar, né, das unidades hospitalares, tanto no quesito das enfermarias como das UTIs. Tá? E mais um agravante, né? Nós tivemos agora a detecção da variante da P1, né? O nosso secretário de saúde, que está aqui conosco, o Wanderson de Oliveira, ele vai poder se referir melhor. A P1 já está presente, ela foi detectada, foi feita um sequenciamento genético de dois casos, né, inclusive um de óbito e um da filha dessa pessoa que morreu, tá? E confirmou-se a presença da P1 aqui em Bandeirantes. Não significa que só essas duas estavam infectadas pela P1. E o que é a P1? A P1 é aquela variante que atingiu o Amazonas, né, e que levou uma mortandade ali expressiva no estado do Amazonas, né? E ela hoje está aqui agindo em Bandeirantes e região, e por isso nós tivemos o bom senso de acolher o decreto do Estado em virtude disso e em virtude também da ocupação de leitos.
É mesmo, porque essa P1 não só aqui, nós também tivemos em Congonhas ontem.
Cornélio, né?
Cornélio, Andirá, enfim. Ela está presente, né?
Correto. Andirá já tinha sido detectada
há dois meses atrás.
Há dois meses atrás, isso.
Então a situação é crítica. Mas aí a gente sempre tem, né? Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre o decreto, porque muita gente. Mas pode dizer, faz favor, como é que faz as outras coisas? O que é que nós vamos fazer? Porque vamos detalhar melhor? Gente, não tem o que detalhar. É o seguinte, fecha às 9 horas da noite, acabou. Lanchonete, bares e tal. Domingo não abre mercado, nada. Mercado é das 8 da manhã às 9 da noite. Comércio vai abrir às 9 da manhã.
Oswaldo, boa tarde de novo. Aqui a pessoa perguntou ali uma pergunta ali sobre a questão onde denunciar. A fiscalização fica a cargo da PM dessa vez, tá? Então, a Polícia Militar que vai fazer a fiscalização do
190, né?
Claro, em conjunto, com trabalho, né? Em conjunto, mas a PM que vai estar mais...
É o 190, aqui, né? Isso. 190.
É, porque na verdade também você disse que 190 vai cair em Cornélio também, né? Que infelizmente...
Correto. Cai lá na companhia.
Agora, outra coisa... a gente só está falando de mas está falando só de coisa ruim. O decreto é esse, não muda nada. O decreto do Estado você tem que seguir. A única coisa é isso aí. É 8 horas da noite na rua, não pode ficar. Mercado não abre no domingo, você quer comprar as coisas que come. Bebida alcoólica também não pode na rua à noite, aquela coisa toda. É isso, só para fazer um resumo do decreto.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia você que está ouvindo aí, a Rádio Cabiúna, prefeito Jaelson, Regi, Kleber. Reinaldo, que está aqui com a gente, nos acompanhando. É exatamente isso. O decreto do Estado, ele é assim, é um decreto que vem desde 5 de março, certo? De 2021. Ele vem sofrendo aí alterações e agora ele se estende até dia 11 de junho, mas com a seguinte característica, de que a gente tem aí que ser restrito na questão da circulação para 20 horas, certo? Essa questão do comércio aí que você disse, que cidades com mais de 50 mil habitantes vai ter que cumprir aquele horário das 9 da manhã às 18, certo? Do funcionamento, restrição aí de 50% da capacidade de público, supermercado 50% da capacidade de público. Muito embora eu hoje questionei cedo no grupo aí dos secretários de saúde do Estado, falei, mas a gente está aí com o decreto falando das 20 horas, mas... Aí tem um segmento aí que se estendeu para 21 horas. Como é que vai ser isso aí? O que vai? Vai poder mudar? Vai, o cara está cumprindo o decreto do do toque de recolher, ou ele pode ficar até as 9 horas no estabelecimento. Então, mas eu acho que dessa vez vai ser mais fácil, porque o comandante Stock Schneider aí, ele está sintonizado com a gente, a corporação, embora o efetivo não seja grande, mas ele tem feito um bom trabalho aí, né, Reinaldo? Já tem aí, essa semana mesmo, Valdo, nós tivemos 8 multas lavradas. 2 estabelecimentos comerciais e 6 pessoas físicas. R$500 a pessoa física, R$1.000 estabelecimento comercial. Na segunda, o Reinaldo está lavrando mais 2 multas de mais 2 estabelecimentos comerciais. Inclusive, quem nos passou essas informações foi a Polícia Militar.
Bom, certo? Então, só para a gente detalhar. O pessoal fica aqui, mas hoje, e os taxistas, como é que vão fazer à noite?
Oswaldo,
trabalha os taxistas.
Ué, por quê? Está liberado no decreto, né, prefeito? A questão no decreto do Estado, aquela pessoa que precisar de se locomover, seja para um atendimento em saúde, compra de um remédio, farmácia vai estar aberta, né?
Trabalhadores também.
Trabalhadores
da indústria,
que você tem,
né? Isso. Que trabalham à noite também, podem
você,
turnos, né?
Outra
da noite.
Coisa, pessoal,
podem se deslocar através de táxi, alguma coisa assim.
Os campos de futebol de domingo. Não tem, mano.
Não tem mais.
Tá no decreto, não pode.
Não tem.
Sem
bares
choro.
Também não abre
sem no domingo. Choro. Nem no domingo.
Clubes,
mercado até as 8 da noite, né? No sábado.
Os clubes também têm que obedecer isso.
Oswaldo, inclusive um desses bares aí que você fala aí, né? Que bar no domingo, é uma dessas multas que o Reinaldo vai estar lavrando aí. É de um bar que abriu no último domingo aí, certo? Normalmente. E daí ele foi filmado, foi fotografado e vai cumprir. Até a própria Polícia Militar, né, Reinaldo? Tem feito esse trabalho aí e tem passado pra gente. Eles têm passado os dados e pedido, falado, ó, por favor, lavre a multa aí.
Então, aí o pessoal fica, mas você é SAP 1 aí, como é que vai fazer? Por exemplo, tem uma pessoa na família que contaminou mais 3 anos e contaminou mais 3 pessoas da família. Porque, na verdade, não dá para saber, né?
Oswaldo, a gente tem a conclusão de que a P1... ela já existia essa possibilidade desde quando teve aquele primeiro caso em Andirá, né? Que a gente tinha, porque em razão dos agravamentos que aconteceram no município, daquilo que se tornou assim mais evidente. Agora, a P1, a gente não tem como fazer esse acompanhamento, apenas o que acontece é a mutação genética do vírus. Então o vírus que circula, ele deixa de ser aquele originário, né, Reinaldo? Daquele que veio da China e tudo mais, para uma nova variante, um novo tipo de vírus mais agressivo que passa a circular. Ocasionalmente, esse se sobrepõe aos outros, ou seja, a maioria das pessoas que se contaminarem pode ser pela PU, sabe? Mas a gente não tem estatisticamente...
O nível de contaminação dela é maior, né?
Isso, é maior, mais rápido, mais agressiva, certo? E ela é presente. A P1 é originária de Manaus. É aquele problema que nós tivemos lá em Manaus, e ela se espalhou pelo país e hoje foi confirmado, Oswaldo, 8 casos da variante originária da Índia no Brasil.
Agora, a situação das escolas, como é que ficaria o prefeito, o Jael Silvantes, como é que ficariam as escolas aí dessas aulas híbridas do Estado, como é que vai ser?
Ainda de acordo com a reunião da MUNOP de ontem, foi unânime também a decisão dos prefeitos em comunicar ao governador do Estado de que as aulas aqui na região da MUNOP ficam inviáveis. Então não vai haver o retorno às aulas das unidades de escolas estaduais nesse momento. Nós já estamos comunicando ao governador, né, que em virtude dos números elevados aqui da região, nós resolvemos acolher o aguardo ainda do retorno às aulas. Nesse momento não tem possibilidade.
Porque nós temos também, pessoal, olha, mas e a situação dos clubes, né? Como é? Porque nós temos só Guaíra, né? Mas é da mesma forma, entra no empara no mesmo ritmo, né?
Na mesma situação, os clubes devem obedecer as mesmas regras, né? Não tem futebol nos campinhos, na zona rural, também a questão dos clubes, clínicas, as academias têm uma regra também clara também ali de 30%, né?
Então, 20 horas.
20 horas também, né? Então, o decreto, ele impede o retorno agora das atividades dos clubes, especialmente nas questões coletivas.
E quem tiver às 8 horas da noite lá vai ter que sair um pouco antes, né?
Correto.
Então, porque na verdade, É, por exemplo, e esse pessoal que gosta de fazer lambança no meio da madrugada, que nessa noite, uma hora da manhã, estavam cantando parabéns no Parque do Povo lá, uma festa danada, segundo os moradores.
Uhum.
A polícia vai estar em cima, né?
É, diante disso, Oswaldo, nós tomamos uma decisão, a Secretaria de Saúde, o secretário Wanderson, mais o Reinaldo e a equipe, se reuniram com o Ricardo Castanho, da UEMP, e tomaram uma decisão por fazer ações também mais efetivas no controle da coronavírus, do monitoramento daqueles que já estão positivados, né? E com isso nós decidimos pela contratação de mais fiscais. Está tendo um processo licitatório que está sendo montado para a contratação de 6 fiscais. A compra de oxímetros para que as pessoas que estão positivadas possam ser monitoradas. Estamos em processo também para disponibilizar mais veículos para esse monitoramento. Né? Nós estamos retirando de outras áreas do município e disponibilizando. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao SGARBI, ao Ricardo Castanho, que estão disponibilizando 2 veículos da UEMP para esse monitoramento domiciliar. Então, de agora em diante, Oswaldo, os nossos agentes vão nas casas e vão ver se a pessoa está cumprindo o isolamento, né, aqueles que estão positivados. Então, se a pessoa estiver saindo de casa, ela estiver com o isolamento determinado, né? Seria esse termo, Wanderson?
Isso.
Né, o isolamento?
É, ela, se ela estiver no período de isolamento e o monitoramento, chegou lá, bateu palma, certo? Bateu palma lá, e estamos atrás de fulano aí, ele não está em casa.
Isso para não ter obrigatoriedade de meter uma pulseirinha no cidadão, né?
É.
Oswaldo, nós vamos na casa. E sim, mas não importa a hora, não importa. Porque acabou, agora não está em casa, mas como não está em casa? Então isso vai ser um trabalho feito diariamente. Nós vamos envolver aí mais de 36 pessoas nesse processo, certo? Já acredito que possivelmente na próxima semana já se inicia uma forma, uma ação aí para a gente tentar conter e evitar esses abusos aí também dessas pessoas. Aí elas vão ser autuadas, vão responder a processo dentro do Código Penal brasileiro.
Olha, de 25 pessoas que foram para a UTI e foram entubadas, 18 morreram esse mês aqui.
18. Então o índice é elevadíssimo, 66%, né?
É, se a gente for a nível nacional Bandeirantes, nos casos que nós temos aqui de situação, a cada 100 mil mortes, o Brasil tem 300%. 200%, Bandeirantes está com 300%.
Bandeirantes, Cornélio,
estamos nossa região.
O nosso índice está muito
elevado. E o nosso também está alto, né, prefeito? Uhum. Eu acho que... É. Outra coisa, pessoal, a feira vai funcionar domingo? Como é que faz?
E aí? A princípio, o pessoal tem cumprido com a...
Sim.
E aquela questão, né, Oswaldo, é comércio. São pessoas que vivem a respeito, vivem disso. É o dia que eles têm para fazer ali a comercialização do seu produto.
É o único dia da semana, né?
Então... isso aqui
E só lembrar mais quando você pesquisar, nós já falamos aqui que o decreto do município vale até amanhã às 5 horas, os bares hoje que seguem o decreto de Bandeirantes. Amanhã segue o decreto do estado.
Amanhã segue
nós
o
já
estado.
Falamos aqui, foi o primeiro.
Hoje está liberado até às 11 horas, né? Amanhã já não, vai até
aqui, né?
Às 20 horas com a possibilidade de ficar até às 21.
É, aqui o pessoal fica, mas e daí? É que nós falamos no começo. Pessoal, mas e daí, como é que vai ser? O prefeito já falou que vale o decreto até amanhã, 5 horas da manhã, o do município. E aí vale o do estado a partir de amanhã, que o nosso está em vigência, né?
Nós vamos começar também, Oswaldo, uma campanha de conscientização. O Wanderson e a equipe já estão preparando um material de panfleto.
Sim.
Nós vamos fazer junto com vocês nas rádios aqui também de Bandeirantes, né, um trabalho de conscientização, matérias, né, textos e também... testemunhos aí de pessoas que
passaram pela COVID,
ficaram internados nas UTIs, né? E também um convênio com a UEMP e a Unopar e o CEP, a gente está trabalhando nisso, né? Com estagiários para esse monitoramento e a contenção, certo? Então nós vamos começar essa orientação aí para a população e massificar, né, esse pedido, essa orientação para que a população nos ajude a conter esses números, né, esses índices que nós estamos encontrando nesse momento.
É a situação, mais uma vez, voltando à fila, só para deixar bem esclarecido, o pessoal está... Como é que vai ficar a fila, Wanderson, o Reinaldo, que é a da Vigilância? Boa tarde.
Boa tarde. É, a feira, ela segue o horário de supermercados no domingo, né?
Os mercados fica fechado.
Não, o mercado abre até meio-dia.
Não, é. É o que nós já discutimos aqui, né? O decreto do Estado fecha no domingo
do mercado. Mas o mercado é aberto.
Não, é isso que nós estávamos discutindo no início aqui, né? Não é? Nós discutimos no início aqui e os mercados fechariam no domingo ou não fechariam.
O decreto do Estado também, ao invés de ajudar e revogar um passado e fazer um novo, aqui, né? Ele fica só remendando, né?
Problemático.
É porque nós estamos discutindo aqui, é isso que nós estávamos discutindo no início aqui, né? É, porque é isso que nós estávamos discutindo aqui, pelo menos, porque até nós lemos o decreto lá que durante a semana das 8 às 20, às 20 horas. E no domingo, como é que fica? Né? Então é esse. Esse é o problema.
Lacuna, né? Ficou essa lacuna aí.
Ficou essa lacuna.
O domingo não.
Então,
fala.
Agora, pelo aquilo que a gente lê, eu vou colocar pelo aquilo que a gente lê, tá? Aqui no. Deixa eu só abrir aqui um outro documento aqui. É porque, infelizmente, está essa. E a gente já desde o começo já está nesse dilema aqui. Como é que vai ficar no domingo os mercados? Tá? A gente já entrou nesse dilema aqui e já tentamos de tudo quanto é. Eu, pela Gazeta do Povo, tá? Eu estou indo aqui pelo que está na Gazeta do Povo de hoje, tá? O decreto está isso aqui. Lendo o decreto aqui, olha. Aqui, o novo texto altera também os supermercados que só podem. Deixa eu até aumentar a letra aqui, que senão, né? Pessoal, já não. Um texto aqui, olha. De acordo com o texto, toque de recolher do Paraná, vai estar lá embaixo. O novo texto também altera o horário de supermercados, que só podem funcionar das 8 às 20 horas. Anteriormente, eles não precisavam atender às regras de toque de recolher de segunda a sábado, com limitação de capacidade. O serviço de entrega permitido só na região. Vamos descendo. Atividades essenciais, aglomeração, tal. Aqui, exceto domingo, onde estava aqui, que está. Que no domingo fecha. Você está vendo aí, ô Cleber? Eu estou aqui embaixo. Aqui, está aqui. Ó. Serviço de atividades essenciais, classificação engloba farmácias, clínicas médicas, não terão que atender as regras do toque de recolher, tá? Eu só quero aqui o do mercado aqui, que senão já viu, né? Meu texto aqui no shoppings e restaurantes, as regras válidas a partir das 5. Está mais certo isso aqui, que senão não é. Ruim para todo mundo, né?
Ele traz o horário estabelecido de abertura no meio de semana, né?
Sim.
Mas não traz final de semana como que vai ser o funcionamento.
Fica uma vaga jurídica aí num vago, né?
Acho que um pouquinho mais para cima, Oswaldo, lá, olha lá, ó, supermercados, lojas, shoppings, restaurantes, é aí?
É das 5 às 6 horas, atende até às 11 horas. De acordo com o toque de recolher, tá, o novo texto também tá. Recolher segundo sábado com limitação de 50%. Serviço de entrega permitido restrição.
Segunda a sábado.
Então.
É ali que ficou.
É essa que está a dúvida.
A dúvida do domingo. Ele fala de segunda a sábado, então.
Então o decreto ele não especifica. Ele não especifica. Então fica essa situação. O que vai ser? A gente não tem nem ideia do que vai ser, porque vem do Estado e aí fica essa lacuna jurídica, vamos dizer assim. Na cabeça de todo mundo.
O entendimento ontem na reunião da Bunop é de que também seria de segunda a sábado e que o domingo estaria fechado.
Então. Uhum. Então, se é esse o entendimento, tem que ser seguido o que está lá. Né? Eu, sinceramente, juridicamente, não tenho nem ideia de como. Porque, na verdade, é isso que está pegando. E o Cleber, que é advogado, dá para ter mais noção para a gente. O que é que dá para falar, Cleber?
Não dá para falar sem ler os outros. O Estado, em vez de revogar um decreto e fazer um novo com todas as regras, mas fica claro. Fazendo remendo, hoje pode, amanhã não pode, e confunde a cabeça de todo mundo. Porque você tem que pegar desde os primeiros decretos e ver quais foram as alterações. Fica difícil compreensão da forma que eles fazem o decreto.
Aí eu falo para você, você é advogado, prefeito, secretário, pessoas que têm um conhecimento maior da lei. Você imagine, na hora que o policial for chegar, como é que ele vai aplicar a lei? Explica para mim.
Dificulta para todo mundo o trabalho, né?
E aí você vai falar.
E até a população, no geral, os comerciantes, eles querem fazer uma consulta, perguntar, posso abrir, não posso, até que horário? E a gente não pode estabelecer porque o decreto é do Estado. Como que a gente vai afirmar uma coisa e quem vai fiscalizar os órgãos do Estado? Dificulta para todo mundo isso.
É um problema muito sério e vou falar bem a verdade para você, não tenho que ir. E você procura também administrar, você não vai saber essa informação.
É por isso que muitas pessoas, Oswaldo, estão colocando a esperança na vacina, né, Wanders? Por conta de todo essa complicação que gerou na questão econômica, na questão do trabalho. E você falou corretamente, nós que estamos vivendo diariamente a lei, nós que diariamente estamos trabalhando em cima da lei, né? Já estamos com dúvida, imagine o cidadão comum, né? O cidadão que está trabalhando, o cidadão de bem que está exercendo o seu trabalho e gerando empregos, né? Também eles ficam com essa dúvida.
É, porque na verdade, você pega aqui, supermercados das 11 às 20 horas, segunda a sábado. Então, subentende que no domingo não.
É, se não está permitido, está proibido, né?
Então, é o que está dizendo ali, então você vai fazer o quê? Agora, no essencial, o mercado não seria essencial? É, isso é que é a grande dúvida. Mas, temos que ir. É acreditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né?
É, então. Eu acho que pelo que dá para perceber pelos outros decretos, a intenção do governo do estado foi no domingo praticamente um lockdown, né? Fechar, restringir o máximo possível.
Correto. É, por isso que já diz, né? Olha, o novo texto também altera o horário de supermercados, que só pode funcionar das 8 às 20 horas. Anteriormente, eles não precisavam atender as regras de toque de recolher, de segunda a sábado, com limitação da capacidade de 50%. O serviço de entrega segue permitido, sem restrição.
É isso.
Se subentende que não abre no domingo.
Não abre no domingo.
Agora, vai entender, né?
Aí veja a dificuldade, né, Oswaldo?
Mas é que eu estou dizendo.
Final de mês, a prefeitura, por exemplo, já realizou o pagamento dos funcionários hoje. Aposentado já recebeu. Aí no domingo não abre. Vai ter uma dificuldade para controlar
outra coisa, quem é que vai controlar 30% na academia?
Correto.
É dura, velho. São as coisas que não dá para entender muito, sabe? Agora, gente, enquanto nós não tivermos consciência, não vai adiantar nada isso aqui. Tá? Enquanto as pessoas não tiverem consciência, nada.
Isso aí.
Então, olha, não é verdade? Então, vamos deixar bem claro, gente, que o município vai seguir o do estado e o estado, para o pessoal de mercado está desesperado aqui. Vai fechar ou vai abrir? Né? Não, da vacina nós falamos só na manchete, viu, Wanda? Você está doido para falar? Falamos na manchete?
Vamos falar. A gente fala tanto de notícia.
Tanta
notícia que não é tão agradável quando nós temos
não,
uma notícia boa.
Falar tem notícia que... boa, gente.
É a cereja do bolo.
A cereja do bolo tem que ser pro final, rapaz.
Ficou uma dúvida aqui.
A gente deu uma manchete. Agora nós ficamos expectativa.
O Oswaldo já anunciou as vacinas da Pfizer, só que ele está em dúvida. É uma dose só ou é duas doses?
Quantas doses serão? Quem é que vai tomar? Mesmo porque ontem o governo também, outro secretário do governo federal disse, olha, nós vamos também agora colocar com idade e comorbidade. Vamos
associando as duas questões.
Você recebeu isso aí, né?
Documento oficial agora aqui, documento já oficial. Falando disso.
Isso. Então, tem isso também. Então, às vezes, é que a gente acompanha esses negócios, para e passo, que a gente tem que estar acompanhando, não tem jeito, né? E às vezes acaba umas notícias.
Eu pedi para o secretário colocar o prefeito nessa vacinação também, ele não quis.
O prefeito de 57 anos não entra.
Não entra.
Não pode parar que não entra. Mas pode entrar, ué. De repente, duas semanas, nós não temos tanta gente assim também com essa idade, né? Vamos lá então agora falar dessa notícia. Para que começamos a falar? Vamos falar dessa notícia boa então, que é a vacina da Pfizer. Vamos, o prefeito. Mesmo porque, olha, o Jornal Estadual deu agora há pouco também essa notícia.
A Band também já anunciou, né?
A gente, a pedido do prefeito Jaelso aí, a gente fez uma gestão junto, começou lá no Ministério da Saúde, que você sabe, quando mantive contato lá com a coordenadora nacional, a paranaense, né, a Franciela Francinato, e ela disse que estaria se reportando ao Estado. Passei ao Jaelso e, da mesma forma, a gente trabalhou aí a nível de SESA, de Estado. Contamos com a parceria da UEMP ao disponibilizar nesse primeiro momento, quando nós fomos buscar a inclusão nesse rol de municípios, é que a gente pudesse armazenar a vacina, né, Oswaldo, da Pfizer. Porque ela tem que ser no ultra freezer, menos de 80 graus de temperatura. E a gente conseguiu isso, fizemos uma solicitação, o professor Sgarbi, o diretor, acatou. Mas aí, essa semana, a coisa evoluiu bastante e nós, então, conseguimos chegar aí e incluir Bandeirantes nos 21 municípios que recebem na segunda-feira a vacina da Pfizer no estado do Paraná. Ou seja, são municípios com mais de 100 mil habitantes no estado, certo? Todos eles, com exceção daí de Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Telêmaco Borba. Então, nós estamos inseridos dentro desses 21 municípios. Nós vamos estar recebendo o mesmo quantitativo das cidades maiores aí, com exceção da capital, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que recebe um pouco mais, mas nós vamos estar recebendo aí mais de 1000 doses da Pfizer.
É, segundo o que consta, então, nesse primeiro ato, agora é semana que vem. Mas em junho tem mais ainda da Pfizer, né?
Oswaldo, agora a previsão é uma continuidade a partir dessa primeira semana que chega aí, da vacina, porque até mesmo aquela questão da matéria-prima para a fabricação de vacina, dos outros laboratórios, está se normalizando. A gente deve de ter uma retomada da vacinação no país, recebimento de mais vacinas da Pfizer, assim, num incentivo maior, e com isso a gente passa, então, a ter a possibilidade de fazer isso que você falou, de começar a vacinar concomitantemente, certo? Vai de cada município ter a sua logística, e graças a Deus nós estamos bem aqui em Bandeirantes, graças a uma parceria com a UEMP, que a gente vai estar disponibilizando até esse atendimento da Pfizer, porque, Oswaldo, nós vamos estar atendendo ainda com esse quantitativo da Pfizer, comorbidade e deficientes físicos permanente. Apenas esse grupo, nada mais, certo? Não vem vacina nesta semana para atender outro, comorbidade. Pessoas com 18 anos para cima, com comorbidade, e pessoas com 18 anos para cima, com deficiência permanente.
É, que na verdade são 1.170...
1.170 doses.
72, se não me engano.
1.170.
1.170, redondo, né? Redondo, que estarão chegando. Mas agora, porque já em junho, nós temos mais... Não sei quantos milhões que vem.
Dose, e a gente já se insere daí nos municípios que receberão na sequência, porque a gente... o trabalho é o seguinte, Oswaldo, a vacina da Pfizer, ela tem toda uma logística e um processo. Armazenamento, aplicação, manuseio, ela vem em estado em pó, certo? Ela tem que ser misturada com um solvente, com um diluente, no caso solvente não, né? Me perdoa. Diluente, né?
Tá solvente, você
já pensou, hein? Diluente, e aí... Você fazer o manuseio dela, até a seringa que você aplica, ela é diferente da outra. Então, ontem nossa equipe já teve participando de uma hora de treinamento online, todos os vacinadores. Hoje nós temos uma reunião 1h30 com a professora Emiliana, coordenadora do curso de enfermagem da UEMP, com o professor Ricardo, vice-diretor, porque nós vamos ter o envolvimento aí de 10 professores da UEMP, pelo menos, para também estarem participando da vacina, para a gente fazer o mais rápido possível, certo, essa vacina, atender também na sequência, mudando a nossa logística daquelas pessoas que precisam passar por avaliação médica, tanto da comorbidade quanto da deficiência física permanente. Nós vamos estar envolvendo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós vamos estar ampliando o nosso leque, porque a partir de agora eu tenho a esperança de que a vacina vai caminhar e a gente começa a fazer também as pessoas de idade normal, de 55 a 59, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum problema de saúde.
Vale, então, vale ressaltar também, não, né, Wanderson, que Bandeirantes só conseguiu essas vacinas em razão da estrutura que a UEMP tem em Bandeirantes. Então, o apoio do Dr. Ricardo, do SGARB, tem sido essencial para essa conquista. Sem a estrutura que a UEMP tem em disponibilizar esse freezer, não seria possível.
E mesmo porque, gente, a vacina pela coisa aqui é 1.172 doses, que vão vir, segundo, não é,
o governo. O quantitativo, a Maria Goretti, que é a coordenadora estadual, né? Ontem ela nos passou que seria 1.170. Mas é questão do frasco, porque a Pfizer, ela vem uma quantidade menor e às vezes o múltiplo nunca é de uma forma que a gente consiga fechar. Mas 1.170, 1.172 é o quantitativo estimado. E a gente vai estar trabalhando, então, com mais essa vacina em Bandeirantes.
Praticamente já com essa vacinação, né, Wanderson? Já fecha um terço da população de Bandeirantes vacinada pelo menos com uma dose.
Hoje nós temos 8 mil e pouquinho, né?
A gente passa de 10 mil pessoas aí.
São 1.170 vacinados, né?
Já colocar aqui.
Uma dose só.
Uma dose. E agora vai ser uma dose só da Pfizer ou vão ser em duas? Porque nos Estados Unidos é do, cada 22 dias são duas com intervalo de 22 dias. Aqui protagonizou para 3 meses em duas doses. Como é que ficou agora, Vanges?
Oswaldo, nós não recebemos ainda esse informativo oficial de como será o procedimento dessa questão da quantificação de doses da Pfizer. É, não tivemos essa informação ainda. A nota técnica vai ser divulgada, acho que nesse final de semana, para a gente então ter condições de estar informando com
precisão. Pela primeira nota técnica é 3 meses, né? Eram duas, uma e depois a segunda, né?
3 meses. Assim como a gente está tendo no Brasil aí um procedimento agora, um estudo sendo desenvolvido, até para a própria AstraZeneca passar a ser uma dose só.
É, né?
Então, é assim, os laboratórios estão aí se moldando, avançando.
Há um estudo que algumas vacinas tem se mostrado eficiente com uma dose só. Aí o que ocorre? O governo está vendo a possibilidade de, ao invés de aplicar duas doses, aplicar uma dose que já ele entende que pode ser já o suficiente para não as pessoas que contraíram o vírus não necessitar de um internamento numa UTI. E com isso vai abaixar a gravidade da doença. Mas tudo está em estudo preliminar ainda. Não são todas as vacinas que pode ser aplicada com uma dose só, e não tem nada certo ainda.
Bom, lembrando que nós recebemos 13.152 doses, né? Foi aplicado 12.649. Dessas, 8.455 pessoas receberam a primeira, 4.194 segundo o vacinômetro até agora, né? Que foi ontem à tarde, foi a última vez que o município atualizou.
Oswaldo, você tem acesso agora no portal novo da Prefeitura? Tem lá o vacinômetro que nós atualizamos ele diariamente. Agora você tem esse acesso. Porque aquele vacinômetro do Estado, essa semana o Estado informou que ele não vai mais estar atualizando como era feito.
É, mas onde então, atualizou de Bandeirantes?
É, mas ele ficou pelo menos 4 dias sem ser atualizado.
Uhum.
E hoje eu acho que os números que nós temos no nosso portal da Prefeitura de Bandeirantes já é diferente desse do Estado, o quantitativo que a gente tem de vacina recebida, certo?
E aí é importante destacar que também vamos receber da AstraZeneca essa semana também, né?
Isso.
A semana que vem, né? Porque hoje já não recebe mais nada.
É, saiu a nota técnica ontem, com o quantitativo, eu acredito, mas Oswaldo, a gente tem recebido vacina no sábado e até no domingo mesmo, sabe?
Da AstraZeneca quanto vem, Wanderson? Já tem
uma? Não chegou ainda o quantitativo, só a nota técnica. A CESA deve estar encaminhando para nós entre hoje e amanhã. Esse volume de vacina que vai chegar aí da AstraZeneca, certo? É. Mas como, Oswaldo, a gente tem aí essa questão de estar recebendo vacina Pfizer, então eles às vezes ficam, estão trabalhando nisso ainda, né? Porque é muita... Pode descer mais ali, Oswaldo, pode descer mais um pouco, mais, aí, dia 27, olha lá. Ontem foi atualizado ontem, ó.
14.272.
Isso,
12.649 aplicadas, 8.614 da primeira, 4.035 da segunda dose.
Aí embaixo tem o informativo ali da marca da vacina.
Com essa vacinação da Pfizer, a gente já passa de 1/3 da população vacinada, pelo menos com uma dose.
Sem contar da AstraZeneca que chega.
Correto. Isso já.
Eu tenho a impressão que deve chegar umas 500, 600 doses também.
Da
última que veio foi 700, não foi?
Foi 700 doses.
Isso já desafoga também o sistema hospitalar, porque estudos indicam que quem já foi vacinado com ao menos uma dose e contrai o vírus, ele é menos grave, né? Uhum. Então já ajuda a desafogar também o sistema hospitalar que está sobrecarregado na região toda.
Essa informação que você está vendo aí, Oswaldo, ela é atualizada, certo? Está lá no site da prefeitura, assim como a gente também tem o boletim ali. E é uma forma de nós prestarmos conta para a população daquilo que está sendo executado.
É importante também chamar a atenção, Wanders, que mesmo que a pessoa esteja vacinada, não desobriga ela do uso da máscara, né, do álcool em gel e das outras medidas também de distanciamento.
Tá? Jamais. Né?
Oswaldo, nós estamos fazendo educadores, trabalhadores em educação, nós estamos nos 48 anos, certo? A gente recebendo a semana que vem mais um quantitativo, tem vindo pouca. 100, 70, 80, 60. Então a gente vai. Nós fizemos aí, eu já levei o conhecimento do prefeito. Terça-feira a gente tem a nossa reunião do Comitê Intergestores Regional, que é a CIR, onde a gente delibera assuntos e manda para a CIB, que é lá em Curitiba. A CIB é quem define aonde vai ser aplicado, recurso do Estado, vacina e tudo. Nós fizemos uma solicitação para que seja revisto essa questão educacional, se for nesse quantitativo de poucas doses, para que a gente esteja fazendo por escola, por dois motivos. Primeiro que a gente vai fechar aquele grupo de professores, possibilitar o retorno daquelas crianças daquela escola às aulas, e ao mesmo tempo você vai estar possibilitando que a gente combata um grave problema que a gente enfrenta, que é a vulnerabilidade social, é a atenção do risco e atenção da violência doméstica, onde as nossas crianças nessa pandemia têm passado por esse problema. E as crianças vão poder receber alimentação diariamente. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir dela. A gente fez esse pleito, vai ser deliberado terça-feira e vai subir para o Estado. Tomara que dê certo e a gente reveja essa questão da vacina dos professores.
Bom, só voltando agora para a gente fechar a questão, a situação do decreto. O Supremo deu autonomia ao governo, Estado, prefeituras a fazerem. Os municípios da região, segundo a reunião ontem, prefeito, se entenderam de que vão seguir o decreto do Estado.
Correto.
Então, para que fique bem claro, né? Que senão... Ah, mas o município pode fazer o que quer. Não, foi um acordo em comum, porque senão um abre e outro não fecha. Ah, e fica aquela bagunça, e no final das contas quem está perdendo as vidas são as famílias da nossa região.
Correto, né? Oswaldo, e a pressão hoje está sobre os prefeitos e sobre a classe hospitalar. Nós estávamos em reunião ontem, né, anteontem, falando sobre o decreto, e a reclamação, o questionamento é que a classe de médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas está sobrecarregada, né? Uma das questões que pouco está se falando, Oswaldo, é a questão psicológica. Sim. Dessa categoria, né? Não é fácil você ter perdas, certo? Um médico, então, que é formado para proteger a vida, para trabalhar na questão da manutenção da vida das pessoas, quando ele perde um paciente, para ele é terrível. Então, você imagine um médico intensivista na UTI, né, perdendo pacientes em sequência, assim, um atrás do outro. Então, isso tudo nos levou a adotar aqui em Bandeirantes e na região todinha da MUNOP o decreto estadual, né, até 11 de junho.
Bom, e consequente, domingos, mercados fechados, bares fechados, futebol não pode. Abre, farmácia, posto de combustível abre não, Banson, ô Reinaldo, posto de combustível.
Abastecer, né? Posto de combustível, então, conveniências ficam fechadas. Né? Só o abastecimento, então, neste caso, é que funciona. A conveniência permanece fechada.
Bares e lanchonetes fechados.
Tudo fechado.
Olha, os outros estão perguntando aqui, tem que arrumar a pergunta, né? Mas isso aqui é para a semana que vem, que não adianta perguntar agora, que isso aqui é tudo na semana que vem. A situação. Segunda, tem vacina, Wanderson? Não dá para responder, né?
Não, segunda nós não temos vacina ainda. Nós estamos recebendo, a gente vai fazer segunda-feira apenas segunda dose de um grupo específico na segunda-feira, certo? Nós estamos fazendo hoje educadores de 48 a 59 anos, mas segunda-feira ainda não se inicia esse novo processo, porque nós vamos estar recebendo a vacina segunda-feira, possivelmente na parte da tarde ainda.
E lembrar mais uma vez que dessa feita a situação da fiscalização fica por conta da Polícia Militar e também da Vigilância Sanitária.
Correto. A Vigilância Sanitária vai estar dando apoio à Polícia Militar, mas efetivamente é da Polícia Militar.
Né? Mais alguma coisa para a gente colocar aqui que faltou, prefeito, secretários?
Nós gostaríamos de agradecer aí as parcerias que nós formamos com os nossos parlamentares, senadores e deputados. Estamos conseguindo diversos recursos aí de emendas. Né? Temos mais de 2 milhões de reais em recursos para a saúde, né? Também vamos receber alguns equipamentos aí, caminhões, veículos para a saúde também, né? Recursos para a educação, e nós em breve nós vamos trazer aqui um levantamento de todos os recursos que nós conseguimos. Gostaríamos de agradecer ao vereador Dr. Castro. Ele mandou um pedido de que fosse formulado um projeto onde visa os pais de crianças, filhos com dependência e deficiência, né, no sentido de reduzir para os servidores públicos a carga horária para que eles possam se dedicar no cuidado desses filhos. Tá? Então, o doutor Castro, juntamente com a dona Neuci, secretária da Educação, tá, providenciaram esse projeto que está sendo analisado juridicamente e vai ser encaminhado posteriormente à Câmara Municipal. O doutor Kleb já falou que o salário dos servidores está na conta hoje, né? Antecipamos, apesar de que dia 31 ainda é segunda-feira, mas nós antecipamos para os servidores, justamente visando beneficiar aí o comércio local. Tá? E o 13º, nós estamos anunciando para dia 15 de junho, também estará na conta. Então, hoje, mais de R$2 milhões que está sendo disponibilizado aí para os servidores gastarem, usarem no comércio. E dia 15, mais de R$1 milhão que vai ser investido do 13º salário também no comércio local. Nós tivemos aí troca de lâmpada de LED no Sertãozinho e na Vila União, certo? Reativamos o posto de saúde no Sertãozinho com médico e serviço de saúde, né, Evanders? E vamos disponibilizar o atendimento odontológico, dentista, tá? A cadeira já está disponibilizada, já está funcionando e agora vamos providenciar um dentista lá para o Sertãozinho, certo?
Deixa eu aproveitar, prefeito, só fazer uma cobrança ontem que o pessoal cobrou e o Clérigo passou, de uma rua lá na Vila Jardim União, não está colocado no decreto, mas ali três postes, três bicos de luz de... Dessa coisa já funcionaria, não tem como se fechar aquele setor lá não, Cleber?
A gente está aguardando vir o contrato da Copel, que aquela rua só não foi colocada porque ela está no projeto de iluminação pública da Copel. De repente a gente coloca aquela ali, aí tem, não é só aquela ali, é uma rua inteira e duas quadras perpendicular a essa rua principal. Se a gente coloca, depois a Copel vem colocar, a gente perde o serviço.
Ah tá, então era só para explicar
isso. Isso, ela não foi colocada, não é de propósito, porque de repente mora alguém, é por conta de estar previsto no plano de eficiência energética da Copel. A Copel que vai fazer a instalação.
Nós temos esse projeto com a Copel e para que o projeto fosse executado, Oswaldo, foi apresentado um plano e as ruas e quadras que seriam executadas pela Copel. Se nós fizermos agora, lá na frente a Copel não consegue mudar o plano deles. Temos que seguir à risca aí o plano que foi apresentado.
É esclarecer que isso aí é um projeto de 2020, né? Não compete a nós assim falar por que foi feita aquela
porque
rua.
Também nem tem como você falar, porque isso. Só faltou três ali. Mas de repente vem aí, já. Olha, vocês fizeram aqui. Você
pode olhar, verificar os outros bairros que nós fizemos, o bairro completo.
Então é só nós começamos também, Oswaldo, um trabalho disponibilizando algumas lombadas, especialmente na região das escolas também, né? Mas em alguns bairros também. Por isso a gente alerta os motoristas para estarem atentos, né? Logo elas foram construídas, as lombadas, e daqui a pouco vai vir a pintura das lombadas. Elas só não foram pintadas ainda, porque precisa dar um tempo para secagem, né? E logo vem a pintura. Vocês estão vendo aí esse cuidado que nós estamos tendo, pintando o indicativo das lombadas, e está mais visível, as pessoas estão conseguindo detectar a lombada com antecedência.
E então, tinha um pedido antigo, né, prefeito, de uma lombada ali no Parque do Povo, porque ali o movimento era muito grande e a princípio foi feita a lombada, esperamos que resolva o problema.
O pessoal que disse que não dormia, agora já pode dormir. A dona Maria, o pessoal que estava já pode agradecer.
E a preocupação também é com as vidas, né, pessoal que usa ali o Parque do Povo.
É muito movimentado ali, né? Então, só alertando aí os motoristas para isso. E aqui na rua Vicente Inácio Filho, né, que foi feito um trabalho pelo SAAI, né, agradecendo aí o Daniel, já era um pleito antigo, já de anos e anos e anos, que tinha ali problema crônico de falta de água. E agora nós conseguimos resolver. Então, levando aí ao conhecimento da população.
Tá certo. E ontem foi feito no quadrimestre, foi apresentado ontem. Lá no site da Rádio Cabinguna tem todos os detalhes lá do que foi apresentado ontem. Tá? Wanderson, mais alguma coisa, Cleber?
Hoje a gente tem a audiência de apresentação do quadrimestre da saúde, lá na Câmara, às 15 horas.
Sim.
Certo?
Onde foi
também vai estar disponível pelo YouTube. E a gente vai estar lá à disposição, lá, para quem quiser acompanhar, certo? é um convite aí.
Tá certo. E lembrando que alguma coisa, Reginaldo, Cleber, só para a gente fechar.
Da minha parte não tem nada, só agradecer a oportunidade, Oswaldo.
Também agradecer, a gente ficou mais aqui no apoio aqui, mas com certeza deu para sanar. E aquilo que o senhor tem de dúvida, a gente vai né, colocando nossas redes de comunicação para a população entender e interpretar também.
Reinaldo, uma coisa mais da vigilância,
alertar. Só agradecer mesmo a participação. E dizer que nós estamos aí com a fiscalização, tá? Acontecendo. Ontem nós trabalhamos até perto das 10 horas da noite. Hoje nós temos também a ronda noturna aí que a equipe está fazendo. E durante todo o final de semana nós estamos atentos.